Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 266. Eu sou Rodrigo Bibo e aviso de entrada ruim. Já vou avisar que é ruim.
Meu Deus.
Na primeira igreja evangélica do Brasil, os índios já poderiam cantar Fernandinho. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar.
Nossa, estereótipo de índio aí foi lá no...
É, porque daí eles iam fazer a dança da chuva, né, cara? Eles iam cantar o louvor do Fernandinho, né? Estão fazendo um anacronismo aí.
Aqui é o Mac, que mané, Apache, Navarro, Tomahawk, aqui é Potiguara, mano.
Olha aí, gente, estamos aqui mais um BTCast, peço perdão pela minha entrada. Ai, 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 mas estamos aqui para falar da primeira igreja evangélica no Brasil, Autóctone. Eu nem sei falar o nome disso aí agora direito, mas vocês vão entender, Mac, nesse papo que a gente teve com a Jaque, iniciando aí os nossos especiais da Reforma Protestante. Meu amigo, mão no peito e sobe castelo forte.
Cara, vou te falar, editei esse BTCast aí, aprendi muito, inclusive, ó, tem gente que acha que os nossos índios são mequetrefe, ninguém dá muita bola pra índio e tal. Gente, escuta essa história que a Jaqueline vai contar aqui durante todo o podcast, que você vai sair desse episódio com uma outra visão dos nossos índios, cara. Porque, ó, os caras eram casca grossa mesmo, não era índio fajuto, não.
É, mano, muito da hora. Então, gente, aprenda com esse episódio, realmente dados históricos que eu nunca tinha ouvido falar. Claro que eu também não sou referência na área da história, né? Mas é uma história que não é muito falada nos livros, cara, de história do cristianismo brasileiro. Realmente não é falado. Mas aí você pergunta, ah, então essa menina tirou os dados aonde? Claro, existem fontes, mas que não são colocadas na maioria dos livros de história do cristianismo aqui no Brasil. Então, realmente um dado importantíssimo a Jaque traz pra nós. Ela deixa as fontes falarem, ok? Então, poxa, gente, ficou um baita episódio. E com isso a gente dá, então, início aí aos nossos especiais da Reforma Protestante. Bem-vindo ao BTCast, o seu podcast protestante aqui na podosfera. Os recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, a gente vai fazer provavelmente para o ano que vem, porque esse ano, a gente tava fazendo aqui umas contas e organizando as pautas, basicamente já fechou as pautas de gravação do BTCast do ano de 2018. Vocês estão acreditando num negócio desse, galera? Basicamente o ano para as gravações do BTCast estão quase acabando, mas a gente vai trabalhar muito ainda esse ano para já produzir os BTCasts do ano que vem. E eu quero só dar uma notícia aqui pra vocês, nós já avisamos os mantenedores, mas a gente vai avisar pra vocês agora, que é o seguinte, nós vínhamos trabalhando para fazer um app do Bibotalk, e aí a gente encontrou uma série de empecilhos, inclusive um desses empecilhos é que você fazer um app que envolve áudio é muito trabalhoso. Depois eu ouvi o Nerdtech sobre desenvolvimento de apps, eu fui conversar com o Fábio, que é o nosso brother que tava desenvolvendo o nosso app, e aí ele jogou uma real, e gente, ele ia ter que trabalhar pro resto da vida com o Bibotalk, né, sendo bem exagerado aqui, mas é que a gente viu o caso do Jovem Nerd, que tá há 2 anos melhorando o app deles. Por quê? Porque envolve áudio, cada atualização que tem num sistema operacional envolve uma atualização no app e vive dando bug, aquela coisa toda. E aí a gente desistiu, por quê? A galera que trabalha pra gente é voluntária, o Fábio ficaria muito preso a nós, né, a gente até ia trazer mais pessoas pra ajudar no app, mas assim, gente, e se dá um problema e todas as pessoas que estão ali pra nos ajudar com o app estão ocupadas? Aí fica, é um problema que a gente vai ter, que não é legal ter neste momento. Então, nós estamos trabalhando para ir para o Spotify. Olha só, para ir pro Spotify agora ficou um pouco mais fácil, tá? Me parece que agora o Spotify abriu as portas para a entrada de podcast, tanto que os podcasts de algumas pessoas que trabalham aqui com o Bibotalk já estão no Spotify. Tem o Mundo Afora do Erlan, que já tá no Spotify. Tem os Piacasts do Abner, que é o nosso design, já está no Spotify. Bibo, por que vocês não foram ainda? Porque a gente tem um probleminha no nosso feed e a gente tem que resolver esse probleminha. Então já estamos estamos trabalhando para irmos para o Spotify. Tomara que a gente seja aceito da maneira que nós estamos agora, né? Pra gente não precisar trocar de servidor, tá bom, gente? Então, em breve, a gente estará no Spotify. Aí é o seguinte, nós tínhamos já gravado 5 episódios de um BTcast app. Aí a gente não sabe se a gente vai lançar esse... E tá muito bom, tá? Diga-se de passagem, são 5 episódios que já estão gravados com Igor, Miguel e Cacau Marx sobre o livro Igreja Centrada de Timothy Keller. Esses BTcasts, eles vão continuar, ok? Talvez a gente não sabe ainda como é que eles vão ser distribuídos, talvez eles virem BTcast M para os mantenedores, não sabemos. A gente até pensou, está pensando talvez numa tecnologia aí, não quero entrar em detalhes aqui, mas vocês vão ficar sabendo, tá? Então, no que a gente quer pedir oração para vocês? Para que a gente consiga arrumar bem o nosso feed, tá? E para que a gente consiga ir pro Spotify, porque vai ser muito mais fácil você evangelizar, falar dessa boa notícia que é o BTcast quando a gente estiver no Spotify. Então fica mais fácil divulgar a mídia pra galera. Beleza, gente? Então, orem por nós neste sentido. E já quero avisar aqui também que nós estamos em outubro. Eu estou tentando com a Amazon um especial da reforma. Então dá uma segurada aí, porque a gente vai tentar uma promoção no final de outubro. Então você que não conseguiu comprar nada nessas promoções que passaram, fique atento aí que a gente vai tentar uma promoção agora no final de outubro. Então aguarde aí mais detalhes, tudo bem? E gente, lembrando que vai ter BT Day este mês aqui em Londrina, no Paraná. Aqui não, né? Eu tô em Santa Catarina. Em Londrina, dia 27 de outubro, o BT Day em Londrina. Então garanta já o seu lugar, vai ser muito legal. Inclusive, lá em Londrina, eu vou estar com o meu livreto. Vai ser o primeiro local... Não vai ser o primeiro. Mas aqui na região sul vai ser o primeiro local em que eu vou estar distribuindo, né? Vendendo a somente R$10 o livreto que eu escrevi e que vai sair na Jesus Copy Box deste mês de outubro. Olha, eu não sei se dá pra você se inscrever ainda, mas se der, meu amigo, garante a Jesus Copy Box do mês de outubro, porque o meu livreto vai estar lá, tá? Não posso falar mais detalhes, mas tá um livretinho bem bacana, tá? Inclusive, eu e o alemão de sunga estamos na Box 95 do mês de outubro. Então corre também garantir aí a sua Box 95, se você é de linha mais reformada, porque eu e o alemão de sunga estamos aí num dos livros da Box 95 do mês de outubro. Então confere lá e corre, beleza? Se você tiver condições. É isso, gente. BTD em Londrina, então, neste mês, no dia 27 de outubro em Londrina. Mais informações estão aqui na descrição deste episódio. Vamos então para mais um BTcast, o seu podcast semanal de teologia. Gente, orem por nós, toda semana entregando conteúdo de qualidade para você. Então, além de você orar por nós, passe adiante e vamos fazer o podcast ser mais conhecido no Brasil. Bora lá! Muito bem, gente, iniciando então os especiais da Reforma Protestante aqui em Bibotalk.com, eu trouxe ela que é ouvinte, né, Jaque?
Sou a fã, amigo.
Ó, olha, que isso. Então, olha só, ela que é ouvinte e ela que é uma historiadora, já trocamos altas conversas e até que enfim saiu essa pauta, depois a gente tentar por um bom tempo. Jaque, seja muito bem-vinda ao BTcast.
Pra mim é um grande prazer, Bibo, estar fazendo parte desse blog que tem tanto contribuído no Brasil com a divulgação de boa teologia.
Legal. Já que você é historiadora, a gente já pensou, tem algumas pautas aqui para falar sobre como fazer história da igreja. A gente vai preparar essa pauta aí, galera, aguarde. Vai vir a Jaque, vai vir o André Heinck aqui. Mas hoje a gente quer se concentrar num tema que para mim foi novidade, porque eu não sei o que acontece, a Jaque vai explicar para nós o porquê que essa história parece ser tão esquecida. Mas vamos falar hoje sobre a primeira igreja evangélica deste lado do oceano, ou seja, a primeira igreja evangélica aqui das Américas. E a gente vai entender um pouco isso, a Jaque escreveu uma dissertação de mestrado. É isso, Jaque, ou foi sua monografia?
Não, foi a dissertação de mestrado. Apesar de eu já estudar a monografia Os Índios Potiguara, né? Na verdade, o Protestantismo no Brasil Colonial, esse livro, né, é resultado específico da minha dissertação que eu fiz no Mackenzie, lá no Ciência da Religião. região.
Legal. E lá, então, você defende essa tese de que nós temos ali com os índios potiguar, posso falar assim, né? Ou tem um nome mais correto e bonito?
Não, tranquilo, os potiguar mesmo.
Os potiguar, né? Ali nós temos, então, o início, né? Ou a primeira igreja evangélica das Américas, né? Ou seja, no Nordeste brasileiro. Vamos entender como é que tu chegou nesse resultado, já que uma coisa que, lendo a tua dissertação, você procura deixar bem claro que você não está inventando nada, você só deixa as fontes falarem. Para fazer, né, para cavar essa história, qual metodologia histórica você utilizou para chegar nessa conclusão?
Bom, Bibo, assim, como historiadora, eu gosto muito da história do Brasil colônia e, como protestante, claro que sempre gostei da questão da reforma, né, desse período que na história a gente chama do período da primeira modernidade ou a era moderna. Então, o que acontece, né? Quando a gente estava estudando sobre o Brasil colônia, então lá no período holandês, então eu acabei descobrindo, né, um material que, inclusive, tive a honra do Dr. Francisco Leonardo escrever o prefácio do meu livro, né, que é Igreja e Estado no Brasil Holandês. Quando eu descobri o livro dele, eu fiquei fascinada, né, pela obra que ele faz e tudo. Onde ele mostra ali, no trabalho da colonização holandesa no Nordeste, o trabalho missionário dos pastores holandeses aqui. Então, o que é que eu me interessei? Eu me interessei pelo outro lado da moeda, porque ele trabalha muito bem o enfoque holandês. E aí, então, eu fui buscar o outro lado, o enfoque indígena. Então, eu fui estudar, na verdade, mais a fundo, como é que é essa relação. O que é que os índios entendiam por protestantismo? Então, para poder buscar essa relação, o que é que os índios entendiam por protestantismo, até porque eles já eram cristãos, porque haviam sido cristianizados pelos jesuítas, como é que ficava na cabeça dele? Que cristianismo novo é esse? Então, quem é Jesus Cristo? É o Jesus aí dos jesuítas ou é o Jesus dos pastores holandeses? Então, para entender como é que funcionava esse negócio na cabeça deles, eu tive que buscar uma metodologia, né, uma abordagem de estudo da história, que é chamada História das Mentalidades, da qual ela busca perceber como uma visão de mundo, numa longa duração, ou seja, em um longo prazo, não é uma coisa de 10, 15, não é um longo prazo, coisa de um século mais ou menos, assim, como é que essa visão de mundo, essa mentalidade é formada. Então, a partir de compreender como é essa mentalidade, é que a gente pode perceber que o índio, ele foi imerso nessa mentalidade e, como eles eram índios, pelo menos a liderança, sabiam ler e escrever, pelos textos deles, percebe que eles absorveram essa mentalidade. Então, se eles absorveram essa mentalidade, a gente pode concluir realmente que tinha um cristianismo piedoso, ou seja, que eles compreenderam a mensagem dos pastores.
Já que na história agora, para a gente começar a se situar nessa conversa, nós estamos falando de que ano aqui na história do Brasil?
A gente está falando do século XVII, então a invasão holandesa, né, ela é especificamente, ela tem dois momentos. O primeiro momento é em Salvador, que só durou um ano, 1624 até 1625. Nesse primeiro momento, né, foi retomado, há uma retomada, o governo português retoma esse território. E aí o governo holandês, ele tenta mandar uma ajuda para a turma que está lá na Bahia. Nessa viagem, né, para ajuda, quem é que vai? É o grande pirata conhecido como Baldwin Hendrickson, que é um grande pirata holandês, o cara tinha uma grande habilidade como navegador. Quando ele chega no, mais ou menos na Paraíba, no que hoje é a Bahia da Traição, né, ele vê que não dá mais tempo, a Bahia já tem caído e tudo, então para lá, porque a Bahia parte, aliás, a Paraíba é a parte mais próxima, né, ali da Europa e tudo que a gente tem aqui do Brasil. Então ele para lá para pegar comida, para pegar água, para poder voltar para Holanda. Nessa parada, tá acontecendo uma espécie de assembleia indígena dos Potiguara. E aí, os índios Potiguara, eles eram índios que historicamente nunca se deram bem com os portugueses. Por conta de nunca se darem bem com os portugueses, os Potiguara, eles tinham uma boa relação comercial com piratas franceses. Então, há um historiador da Universidade de Winnipeg, no Canadá, Marcos Meuiz, ele acredita que houve um diálogo ali entre holandeses e potiguaras em francês. E dali, 13 índios foram para a Holanda, né? Embarcaram junto com a frota do Hendrickson para a Holanda. Dentre eles, três homens que são extremamente cruciais para essa igreja, né? Que é o Antônio Paraupaba e o Gaspar Paraupaba, seu pai, líder dos Potiguara do Ceará, e o Pedro Poti. Então eles embarcam. Eles já retornam na segunda tentativa de invasão, aí sim, bem sucedida, que foi em Olinda, cai Olinda, e depois eles fundam praticamente a cidade do Recife. E aí essa segunda tentativa de invasão, ela é bem mais sucedida, ela vai até 1654, e nesse período os índios estão retornando junto com os holandeses, já protestantes.
Tá, então assim, ou seja, essa guerra ali, vou usar guerra, né? Mas essa invasão da Holanda é contra o domínio português naquela região, é isso?
Sim, porque, veja bem, entre 1580 e 1640, acontece o que a gente chama na história de União Ibérica. O que é isso? Dom Sebastião, rei de Portugal, ele faleceu e o parente próximo dele era Filipe II, rei da Espanha, que aí ele se torna também rei de Portugal. Então, todas as possessões coloniais de Portugal passam juridicamente a serem da Espanha. E durante esse período, a Holanda era um domínio, vassalo do Império Espanhol. Então, a Holanda, paralelamente a tudo isso, a Holanda estava vivendo a sua guerra de independência contra a Espanha. E aí você tem um país pequeno, em comparação geográfica com a Espanha, que eles tinham, então, como uma tática de guerra, espalhar a guerra. Então, aí você vai ter conflitos na Ásia, você vai ter conflitos na África e conflitos aqui na América. Porque neste período de grande riqueza, que era aqui, que tinha do açúcar, né, que ia para a Espanha, praticamente, então, nesse período da guerra, que para os holandeses é a guerra dos 80 anos. Então, na cabeça dos holandeses, o que é a invasão ao Brasil? É só apenas uma parte da batalha da Guerra dos 80 Anos, que para Charles Boxer é, na verdade, a Primeira Guerra Mundial, porque envolveu todo o globo, né? Você vai ter batalhas na Ásia, batalhas na África e batalhas na América, ou seja, aqui no Nordeste brasileiro. Então, a invasão holandesa, ela está dentro desse contexto da Guerra de Independência da Holanda.
Ou seja, tu citaste o nome dos caras ali, que eu só lembro do Poti Poti Perna de Pau. Desculpa. Ai, ai. Ô, Jaque, você citou o nome dos caras ali. E esses caras, então, já voltam nessa invasão aí, que agora dá certo. E eles já voltam protestante. O fato deles voltarem protestante tem a ver com a minha próxima pergunta, que você fala sobre a mentalidade protestante. O que é essa mentalidade protestante, então?
Bom, eu primeiro, para não confundir, né, e até para não ter uma questão de anacronismo, né, que é o grande pecado que um historiador pode cometer, isso não tem nada a ver com cosmovisão reformada. É bom deixar bem claro, não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? O que então essa mentalidade protestante aí do século XVI, do século XVII, principalmente o caso holandês, o que é essa mentalidade aí, né? Você tem dois mundos, né? Com o rompimento da cristandade, né? Com a divisão da cristandade aí na linguagem do Christopher Dawson, você tem a criação de duas cristandades dentro da Europa. Que antes você tinha só uma, cristandade católica dentro da Europa Ocidental. Agora você tem duas. Uma cristandade católica e uma cristandade protestante. Nessa cristandade protestante, a grande mentalidade que se formou entre os protestantes, assim, quando você vai analisar os textos, né, principalmente da autoridade secular do Lutero, do capítulo 20 das Institutas do Calvino, e outros textos dos escritos monarcômacos, que foram feitos pela grande maioria por huguenotes franceses, você percebe que existe uma mentalidade em comum. O que há em comum, né? Na minha pesquisa eu percebi que há em comum uma coisa. Eles têm uma crença muito forte que uma igreja protestante só pode sobreviver se o Estado for protestante. Não, por quê? Porque eu estou falando de uma época em que o Estado era unido à igreja. Então eles têm isso, é muito forte isso. Então a igreja protestante só sobrevive dentro de um Estado protestante. Principalmente depois do trauma da noite de São Bartolomeu, né, lá na França, onde você tinha praticamente um sexto da população que era rio-guenote, você tinha aí uma casa real dividida entre protestantes e católicos, no final deu aquele genocídio de huguenotes. Então depois de 1572 ficou claro, né, que uma igreja protestante só pode sobreviver dentro de um estado protestante. Então nesse período que eu falo de mentalidade, são alguns pontos. Esse é o primeiro ponto. Só pode existir uma igreja protestante se tem um estado protestante. E um segundo ponto é que o martírio é extremamente valorizado. Então, se você pega, por exemplo, o John Fox, né, o Livro dos Mártires, você tem a descrição do John Fox, do martírio, da morte do Guilherme de Orange, que é o pai da pátria holandesa, que foi morto à traição. Então, ele foi o líder da revolta holandesa, que era uma revolta política-religiosa, mas só que ele é descrito muito mais como mártir da causa cristã, da verdadeira Igreja de Cristo, do que como o pai da pátria, de um conceito moderno de nação. A gente observa que essas mesmas características se observam nos documentos que os potiguaras produziram, principalmente o Antônio Paral Pablo Pedro Poti. Quando você percebe esses mesmos elementos nos documentos dos índios, então aí eu defendo que eles absorveram essa mentalidade protestante nos escritos deles, entendeu? Então isso aqui é um historiador, porque eu não posso dizer, o cara era cristão de verdade ou estava se utilizando do fato da religião para se aproveitar. Isso a gente não pode dizer. Mas o que a gente pode dizer pelos escritos como historiador é que, de fato, eles demonstram nos textos deles que absorveram, que compreenderam essa mentalidade. Se eles eram cristãos de verdade ou não, aí é com Deus.
Mas os documentos mostram bem essa característica. Então, repete para nós qual é a data que se monta, então, essa primeira, né, essa primeira igreja evangélica aqui no Nordeste, ou no Brasil e também na América, né, digamos assim. Gente, quando eu falo na América, é todo esse lado do oceano aqui, ou seja, a gente tá falando da primeira igreja evangélica
americana,
ou seja, então, Estados Unidos, para você ter uma ideia. Não tinha evangélico nos Estados Unidos nessa época. Repete para nós a data, Jaque, dessa igreja aqui no Nordeste brasileiro, e qual é a data que é atribuída à primeira igreja, que geralmente o pessoal atribui como primeira igreja nos Estados Unidos ou até mesmo aqui na América.
É só pra gente diferenciar algumas coisas, para não deixar confusão, né?
Sim, vamos lá.
Quando você chega os primeiros peregrinos na América, 1609, por aí. Só que eles são o quê? Ingleses, né? Eu tô falando, assim, são de pessoas que nasceram no continente americano. É bom deixar bem claro isso. Então, essa é a primeira igreja formada por pessoas que nasceram aqui.
Tá, então, qual é a data da primeira igreja evangélica de pessoas que nasceram aqui? Essa dos Potiguar. Qual é a data dela?
Ela é de 1630. Ou seja, ela é do mesmo ano da colonização holandesa aqui. Agora, se a gente levar em consideração lá as palavras de Cristo que diz: onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Se aqueles potiguara que foram 13, eles voltaram protestantes, se eu levar em consideração, então esse número de Cristo, dois ou três, eu tenho certeza que dois se converteram, que é o Poti e o Paraupaba. Então essa data ela pode ser levada um pouquinho mais para trás, porque eles se converteram agora, eles se converteram lá. Agora, como é formada a igreja aqui, realmente é 1630. Lá para a igreja dos índios algonquianos, né, se tem uma data ainda não muito fixa, mas que se acha que ela foi formada a partir de 1640. Então, na verdade, a data puxa aí uns 10 anos antes dessa formação dessa tribo norte-americana.
Mas antes, então, de 1610, né, que você falou, né?
Sim.
Mas antes disso, já tinha missionários evangélicos atuando aqui nas Américas? Já, né?
Antes disso você teve, por exemplo, o primeiro protestante que veio pro Brasil foi um luterano. Ele veio em uma dessas caravelas muito de piratas que tem por aí, mas ele não vem com a ideia de fazer missão. Ele era apenas um luterano que veio para trabalhar, ganhar a vida e tal. Então o Hans Staden também, que era luterano e tal, que aí tem até, foi um dos viajantes e tudo. Tem a experiência dos reformados franceses na Baía da Guanabara, que é entre 1560 1550 a 1560, porém eles não evangelizaram, ou seja, eles não foram atrás dos índios ali, não houve uma conversão indígena, pelo menos documentada, provada e tal. Então, de nativos, realmente, essa é a primeira vez que você tem o contato de nativos americanos com o evangelho via protestantismo.
Tá, agora eu fiquei confuso. Pera, vamos lá. Ai, ouvinte, você talvez está ouvindo, Bibo, como é que você não entendeu? Tá tão claro. Mas é que eu tô aqui na gravação, eu tô cá, eu já tô pensando na próxima pergunta, você tem que me dar um desconto aí. Jaque, então, eu até ia perguntar pra você sobre a questão daí dos reformados na Baía de Guanabara ali, que é uma história muito bonita, diga-se de passagem.
Sim.
É essa história ali envolvendo a Baía de Guanabara, que eles até escrevem, né, a confissão, que até hoje ela é utilizada e tal, é uma história muito bonita que um dia a gente conta aqui. Ali não era, ali eles não tinham montado uma igreja, alguma coisa assim?
Tinha, mas era uma igreja francesa, ou seja, era uma igreja de europeus. Qual é a diferença? Você não tem gente nativa aqui do Brasil, gente que nasceu no continente americano.
Entendi, ou seja, são pessoas que vieram e trouxeram a sua religião e fizeram montar uma igreja.
Muito provavelmente, se eles tivessem mais tempo, com certeza eles iam partir para o evangelismo, mas infelizmente não tiveram esse tempo.
Ou seja, então quer dizer que essa história dos Potiguar, ela me lembra muito quando a gente fala sobre o pentecostalismo no Brasil, né? Ou seja, que ele é uma das... ele começa a desenvolver lideranças... Como é que é a palavra bonita? Tu me corrige aí. É autoco... Ah, eu não vou saber falar,
mano. Autóctones. Lideranças autóctones. É
esse o termo, né? A gente pode usar até pra se referir a essa igreja dos Potiguar aí.
Sim.
Ou seja, que a liderança surge no próprio país onde tá sendo feita a missão. Então quer dizer que essa primeira igreja de nativos não quer dizer que não tinha o evangelho ou igrejas evangélicas aqui na região. Já tinha, mas eram igrejas compostas, então, pelas pessoas que vieram, né, da Europa e acabaram trazendo a sua religião para cá.
É isso mesmo, é isso mesmo.
E quais são os desdobramentos disso, Jaque? Então, começa essa igreja com esses 13, pelo menos dois convertidos aí, a gente pode dizer. Ah, como é que essa igreja se desenvolve, né, com eles se tornam os pastores ou não? Vem um pastor de fora? Ou eles mesmo, eles são treinados nesse período que eles foram para a Holanda? Como é que é o desdobramento dessa igreja? O que que acontece com ela quando eles desembarcam aqui, quando eles tomam de novo tomam o lugar, essa coisa toda dessa guerra aí, essa extensão da guerra da Holanda contra o pessoal aí?
Pois é, o que que acontece? O Poti e o Paraupaba, eles têm mais uma função diplomática, o que a gente chama na linguagem da historiografia colonial, o perfil de mediador, né? O que é isso? Eles têm uma função de convencer outras tribos a passar para o lado holandês. A função deles é essa. A Holanda, ela manda para cá cerca aproximadamente 90 pastores para fazer o trabalho de aldeamento, do trabalho de missões. Um desses pastores, né, ele tem um grande destaque na aldeia de Maurícia, que era uma aldeia que fica hoje no que é o estado da Paraíba, né, que é o pastor Davi van Dorenslaer. Esse pastor, ele tem um grande destaque como um pastor mais intelectualizado, que ele forma ali algumas lideranças que vão ser até um cargo que existia na Igreja Reformada Holandesa, que seria um correspondente hoje a um professor de escola dominical, certo? Que é um cargo chamado mestre escola. E aí você vai ter quatro indígenas que vai ter um trabalho mais aprofundado na questão teológica. Esse pastor é o Davi van Dorenslaer, inclusive ele faz um catecismo na língua tupi. E aí, então, é enviado lá para o sínodo de Amsterdã, só que o sínodo não autoriza a publicação do catecismo, porque ficou muito confusa, segundo os teólogos, a resposta à pergunta sobre a ceia do Senhor. Havia um medo dos índios, por terem uma cultura, né, antropofágica e tal, havia um medo deles estarem confundindo, né, o comer e o beber da carne, do sangue de Jesus Cristo, confundir, né, essa questão com questões antropofágicas, e esse catecismo ele nunca foi autorizado. Porém, o desdobramento é que você vai ter, então, um trabalho muito forte, os pastores eram muito atuantes, você tem dentro do Brasil holandês, você tinha uma espécie de diário oficial, vamos dizer assim, um diário oficial aí, como a gente tem no nosso país, que era chamado de nótulas diárias. Quando você estuda essas nótulas diárias, você percebe uma atuação muito grande desses pastores holandeses, tipo assim, proibindo que os índios trabalhassem no domingo, proibindo que os índios fossem levados para ações de guerra, ações militares, para cuidar da questão teológica desses índios. Então, durante um espaço muito considerável, aproximadamente de 1630, mais ou menos 1645, você vai ter uma, vamos dizer assim, uma formação muito grande de lideranças, do aldeamento, e aí você vai ter uma igreja consolidada, que segundo uma carta relatório feita pelo governador do Ceará, na época do Brasil Holandês, que era o Matias Beck, você vai ter aproximadamente 4 mil potiguaras pertencendo a essa igreja indígena, né, que você tinha espalhada entre as aldeias. O que que acontece? Ela é uma igreja reformada pura, no sentido que você tem a ideia mesmo de presbiterial, ou seja, você tem um conselho de uma igreja, os presbíteros e tal. Ela é, não, no governo da igreja ela é episcopal, então se confundia para os índios que a liderança, ou seja, os caciques, também eram líderes da igreja, ou seja, os caciques acabavam virando espécie de presbíteros, né? Os líderes, os principais, as tribos, acabavam virando espécie de presbítero. Então ela tem nesse modelo de governo da igreja uma coisa mais próxima ao governo episcopal do que ao governo presbiterial. Então nesse sentido ela não é um calvinista puro nesse sentido aí, tá, Bíblia? Mas você tem um grande desenvolvimento, sim. Inclusive, um desses mestres-escolas, que é o João Gonçalves, ele se destacou tanto no seu apreço, no seu conteúdo, né, de teológico, que ele foi enviado para auxiliar um pastor inglês, que era pastor aqui no Ceará, Thomas Kempis, para auxiliar no serviço pastoral. Eu acredito que quando, isso aí é uma defesa minha, eu que acredito nisso, que quando os holandeses foram expulsos, né, lá na Serra da Ibiapaba, os líderes da igreja o ordenaram pastor, porque ele foi aquele que teve a maior, vamos dizer assim, familiaridade, proximidade com o trabalho pastoral.
Quer dizer, então, que essa igreja dos Potiguar, né, que tem todo esse apoio dos holandeses, chega um momento que os holandeses, então, são tirados do poder, é isso que acontece na história? E aí essa igreja também acaba sendo prejudicada? Como é que é?
Nesse período, sem um Estado protestante, não tem como uma igreja protestante sobreviver. Então, em 1654, os holandeses perdem a guerra, né? Então, eles são expulsos. O que acontece com os índios? Quando você termina uma guerra, você tem que ter o quê? Um acordo de paz, correto? Você tem que ter aí um tratado de paz. E esse tratado é feito, é chamado Capitulação de Taborda, onde os portugueses prometem perdão a esses índios que se converteram ao protestantismo e lutaram ao lado dos holandeses. Os potiguaras simplesmente não acreditaram, né? Porque os potiguaras desconfiavam dos portugueses porque eles tinham fama de serem homens sem palavra, né? Que não cumpriam a palavra, né? Então não acreditaram e resolveram então se refugiar na Serra da Ibiapaba, aqui no Ceará. Então, para quem conhece o Ceará, a Serra da Ibiapaba fica na região ali mais da divisa do Ceará aí com o Piauí, tá certo? É uma região muito bonita, uma cidade foco, que é a cidade que é Viçosa do Ceará, que também é uma cidade muito bonita, tá certo? Então, pra quem conhece o Ceará, é mais ou menos nessa região aí. Então, eles ficaram refugiados lá. E aí, os pastores voltaram. Nós temos aqui um sujeito que teve uma vivência maior com o pastor. Então, vamos ordená-lo pastor. Então, eu acredito que esse índio, João Gonçalves, ele foi ordenado aí o primeiro pastor brasileiro. Pois bem, os dois índios mais importantes dessa história toda, né, é o Poti e o Paraupava, certo? O Poti, ele tinha uma função mais militar. O cara era um capitão e o cara, pra você ter uma ideia, pô, o cara, Bibo, ele era tão respeitado pelos holandeses que por 2 anos ele teve um secretário holandês. Você consegue imaginar isso?
Olha aí, meu irmão.
Você consegue imaginar isso? Você, um índio, em pleno século XVII, ele tem um secretário holandês e você consegue... É muito espetacular uma coisa dessa.
Esse pessoal todo, eles aprenderam a falar o holandês, o francês? Como é que eles se comunicavam?
Esses índios, né, eles já tinham o conhecimento do português, do espanhol, do francês, além da sua língua nativa, e aprenderam o holandês. Então a gente pode dizer que eles sabiam 5 línguas.
Nossa, tá, melhor pular essa parte que eu acabei de me sentir humilhado. Então, eu só sei português e línguas estranhas, mas tudo bem. Continua, Jaque. Então, é uma coisa inimaginável a gente ter um índio com um secretário holandês pra mostrar que o cara realmente era arretado.
O cara era bom. Então, por exemplo, o Império Holandês tinha muita pretensão de conquistar Angola, porque conquistando Angola, você praticamente conquista o mercado de escravos. E por um período, Angola foi, por um período muito curto, né? Foi, pelo menos Luanda, né? Foi holandesa. Foi um período curto, mas foi. Então, pra você ter uma ideia, o Poti foi enviado com cerca de 200 índios para ajudar na guerra lá na África, pra você ter uma ideia. Então, você também tem o que a gente chama em história atlântica, você tem uma circulação indígena pelo Atlântico. Os índios, eles praticamente realmente foram muito bem inseridos no Estado holandês. Então, o Poti, ele é esse generalzão, ele é esse grande capitão, esse herói militar e tal. Então, o que era importante? Na guerra que foi travada, porque os portugueses não iam perder aqui o Brasil de mão beijada, porque foi o período, pra você ter uma noção, a maior produção açucareira da história do colonial foi o período que os holandeses estavam aqui. Então era um período muito rico do ciclo do açúcar. Então o que os portugueses queriam? Conhecendo a cultura potiguara, eles sabiam que os potiguara, eles seguem muito à risca o líder. Então qual era a estratégia dos holandeses? Vamos capturar o Poti e vamos forçar o Poti a abandonar a fé. Porque se ele abandonar a fé, o que é que acontece? Os outros vão seguir porque é a cultura potiguara, segue o líder. Então, ele tinha um primo que era do lado dos portugueses, que esse aí é muito famoso, que é o Felipe Camarão. É muito famoso na historiografia brasileira. Então, o Felipe Camarão escrevia carta pra ele todo dia: ô Pedro, deixa de ser trouxa, cara, passa pro lado de cá, os holandeses são muito pequenos, o resto do Brasil todinho é português e tal. Então, ele enchia o saco mesmo do Poti, todo dia ele escrevia carta. O Poti, ele era assim meio bruto, sabe? Ele só escreveu uma carta. E esse cara, o Poti era fantástico. E essa carta ele escreveu em que dia? 31 de outubro de 1645.
Ê, garoto!
Então ele escreve no dia da reforma essa carta. Aí ele começa a carta dizendo: ô, cara, não me amola. Eu não sou louco. Eu estive entre os holandeses. Então ele dá uma aula, cara, de geopolítica. Ele diz tudo o que ele viu lá na Holanda, ele diz: olha, esse rei aí que você tá servindo aí é um vassalo dos holandeses e tal. Ele dá uma aula de geopolítica europeia. Mas aí no final ele diz assim: ó, eu creio só em Cristo. Ele cita o solo Christus da reforma. Isso é muito impactante. Quando ele recebe a carta, e simbólico, eu tenho certeza que o Poti escreveu num dia que ele sabia que era um dia significativo, que é o dia da reforma, aí os caras perdem a paciência. Então a gente tinha consideração pelo Poti, que era teu primo, mas vamos capturar porque não tem jeito, ele não muda de ideia. Então o Pedro Poti, na segunda batalha dos Guararapes, 19 de fevereiro de 1649, ele é capturado, levado para a prisão do Cabo de Santo Agostinho, que fica em Pernambuco, e aí ele é torturado por aproximadamente 6 meses para renegar a sua fé. E o Poti, ele não renega de forma alguma. Então, o martírio do Poti é descrito pelo Antônio Paraopaba realmente como um martírio. Então, ele é muito poético, Paraopaba. Ele diz: aquela jovem cana verde envergou, mas não quebrou. Então, assim, o outro aspecto da mentalidade, ou seja, é levar heróis, vamos dizer, político à categoria de mártir. Então, que aí é outra coisa que eu trabalho no meu livro, né? Que o Pedro Poti, aí sim a gente pode afirmar com toda segurança, é o primeiro mártir protestante do Brasil.
Tu falou uma frase ali, Jaque, que me chamou a atenção. Quer dizer que se o líder, ele trocasse de lado, a galera teria que seguir ele, porque nesse sentido, segue o líder, né?
Não tô dizendo que todos os índios fariam isso, mas na cultura, a cultura potiguara é assim. Agora, o que é que acontece? Os holandeses, quando chegaram e os potiguaras iam se convertendo ao protestantismo, a tendência é que houvesse, e como aconteceu, essa quebra de paradigma. Só que os portugueses apostaram nisso. Não, vamos ver se eles vão continuar mesmo com o Poti morto. E continuaram. Eles quebraram mesmo. A religião protestante quebrou esse paradigma e eles continuaram mesmo com o Poti morto.
E o cara aguentou firme.
Aguentou firme e infelizmente Ele falece em agosto de 1649.
Até em agosto desse ano, tu fez uma postagem nesse sentido, não fez? Já que eu acho que tô lembrando do teu Facebook, entre uma política e outra, você falou dele ali, não falou? Eu lembro. Acho que até a gente fez uma postagem no Bibotal, que eu te pedi um texto, tudo.
Sim, falei
da
sim.
Da hora, muito massa. Legal, e o que mais, Jaque?
E aí, outro personagem importante é o Paraupava, né? O Paraupava é um cara espetacular. O Paraupava é o mais próximo que você tem a ideia de um estadista, né? Então, o Paraupava, que também tinha essa função aí de mediador, né? Então, quando o Poti morreu, então ele ficou como grande líder. E aí, continuou a guerra, só que os holandeses perdem a guerra, então são expulsos e tal. Alguns dos índios, eles conseguem embarcar com os holandeses para outras colônias holandesas espalhadas aí pelo mundo. Pra você ter uma noção, índios aqui do Nordeste brasileiro foram daqui do Nordeste para a colônia de New Amsterdam, que hoje é a famosa cidade de Nova York. Pra você ter uma noção. Certo? Porque Nova York nasce, né, como uma colônia holandesa e aí depois é conquistada pelos ingleses, né? Então, onde é que ficava, assim, espacialmente essa colônia, né? Essa colônia ficava aí, né, numa região muito famosa, amiga de Manhattan, e aí você tinha um muro ali, Wall Street, né, que era a rua do muro, que é as muralhas da grande colônia. Então era mais ou menos ali onde ficava essa colônia, né, no centro ali, vamos dizer assim, no centro financeiro do mundo. Então aí depois, né, os ingleses conquistaram, que aí é no século XVII, muito famosas as guerras anglo-holandesas, ou seja, as guerras entre holandeses e ingleses, aí os ingleses conquistam essa colônia e aí mudam o nome para New Amsterdam para Nova York, né? York é uma cidade na Inglaterra. Então, alguns índios conseguiram ir, né, para outras colônias, mas aproximadamente uma leva de gente muito grande, segundo o Matthias Beck, aproximadamente quase 4 mil pessoas ainda ficam aqui. E aí você tem o Poti morto, o que é que o Paraupava faz com o resto da liderança indígena? E aí, vamos aceitar a capitulação de Taborda, vamos confiar na palavra dos portugueses, eles vão nos perdoar, ou a gente vai inventar um plano mirabolante? Nesse período da história do Brasil, você tem um exemplo de resistência, que é o Quilombo de Palmares. Aí os caras pensaram assim, vamos imitar os negros lá em Palmares, vamos fazer o seguinte, vamos para uma região isolada, de difícil acesso, vamos informar os holandeses o que está acontecendo, vamos ficar lá por 2 anos e vamos esperar 2 anos. Ou eles mandam navio para resgatar a gente e a gente vai para outros lugares, ou eles vão voltar e atacar novamente e reconquistar a área. Então, você tem uma ideia, Bibo, os caras saíram mais ou menos de Jaboatão dos Guararapes, a Viçosa do Ceará, quase 4 mil pessoas, então você imagina aí, mulheres, crianças, idosos, gente ferida da guerra, pelo sertão aqui do Nordeste, dá mais ou menos uns 850 quilômetros.
Caraca!
A pé, uma marcha gigantesca, que eles não podiam ir pelo litoral, porque o litoral estava empestado de português, então eles vieram aqui pelo sertão, ou seja, pegando as rotas das grandes lagoas e dos grandes rios do sertão, e aí foram lá para a Ibiapaba. E chegando na Ibiapaba, que é uma serra grande, tem algumas cavernas, então eles ficaram lá. O que é que o Paraupava fez? O Paraupava fez uma coisa, cara, que é digno de filme.
Não, já tô lembrando de Êxodo já, parece uma história do Êxodo isso aí, velho.
Pois é, digno de filme. O Paraupava disse, ó, vocês ficam aí, eu vou na Holanda, vou ali, volto já. Então ele pegou a mulher dele, os dois filhos, desceu ali na serra, foi pra uma cidade chamada Camusim, pegou um navio pirata francês. Quem conhece o Ceará sabe que Camusim fica pra lá de onde o vento faz a curva, né? Muito longe, tá certo? Então pegou um navio pirata francês, foi pra França, da França pagou uma passagem pra Holanda, foi pra Holanda com a mulher e os dois filhos e disse, olha, eu sou o capitão regedor mor Antônio Paraupava, sou funcionário do Estado holandês e exijo me apresentar na sede da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e na sede dos Estados Gerais. Então o cara falou praticamente ao parlamento holandês, pra você ter uma noção. Então ele faz duas apresentações, uma em 1654 e outra em 1656. Em 1654 ele diz o plano, ó, a turma tá lá, tá esperando 2 anos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão mandar navio pra resgatar esse povo e mandar para outros lugares, ou vocês vão voltar com a armada forte e junto com a gente lá reconquistar a terra. Os dois anos se passaram, 1656, aí ninguém resolve nada o que é que vai fazer, até porque a Holanda está envolvida com uma outra guerra, que é a guerra com a Inglaterra. E aí, cara, ele faz um discurso espetacular. Ele faz toda uma narrativa e diz: olha, eu vou contar pra vocês aqui quem são os Potiguara. Aí, olha, aí ele faz toda a narrativa histórica de como eles se encontraram, do que eles fizeram, do que eles ajudaram, tal, 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 tal. Aí, no final, trabalho de oratória fantástica. Ele usa a parábola dos talentos e ele diz assim: olha, não sejais como o servo infiel, que ao enterrar o talento, o Senhor virá e os jogará no lago de fogo. Então ele coloca o holandês como servo e o índio como talento. Pá, ele joga contra, ele pega a parábola dos talentos, que falava muito a mentalidade calvinista da época, né? Falava muito, né? A mentalidade calvinista, ele pega, ele sabe com quem ele tá falando, ele sabe onde a ferida dói, ele joga contra eles, né? Mas mesmo assim a Holanda estava envolvida com outras guerras e para eles não compensava mais, já era causa perdida. O que que aconteceu? O Paraupaba morre na Holanda devido ao inverno muito rigoroso. A mulher, então, por ele ser um funcionário público do Estado holandês, recebe uma pensão e aí ninguém sabe o que que acontece com ela e com os dois filhos, né? Ninguém sabe, até agora ninguém achou fonte, qual o paradeiro que se deu dela e das duas crianças, tá certo? Então o que que acontece com esses índios aqui? Demora, o tempo passa e ninguém vem, o que que acontece? Eles ficam firmes. Eles decidem, então, não, já que os holandeses não vêm, alguns índios vão esbravejar contra os holandeses, alguns vão passar para o lado português, outros vão voltar à fé animista, outros vão ir para o catolicismo, mas você vai ter uma resistência, um grupo que vai resistir. Esse grupo, então, ordena João Gonçalves a pastor. E esses caras ficam firmes. Aí Portugal fica incomodado porque os caras estão firmes, ainda tem uma resistência. Aí, para você ter noção de como esses caras eram firmes, Portugal destaca o próprio Antônio Vieira, o maior jesuíta da sua geração, destaca Antônio Vieira para tentar recatolizar aqueles índios.
Caramba!
E ele troca cartas com a liderança indígena. No relatório de Antônio Vieira, que é do ano de 1660, a gente não tem o documento dos índios, a gente tem o que Vieira fala deles. Então, por exemplo, falando sobre batismo, aí o índio responde e diz: ah, um só batismo, não sei o quê. Então você tem fragmentos de uma teologia protestante pela fala do que Antônio Vieira diz dos índios. E Vieira... Pô, Vieira é Vieira, pô, não é qualquer um, é o maior apologeta católico da sua geração. E ele não consegue. E aí ele chega a dizer assim: que os índios estão tão luteranos e calvinistas como se vivessem na Alemanha ou em Genebra. E pra piorar, esses índios ainda fizeram um evangelismo com a tribo Potiguara.
Caraca!
Com a tribo Tabajara, aliás, com a tribo Tabajara, que é uma tribo aqui, aqui do Ceará, tá certo? Então, pra completar, eles fizeram evangelismo com outra tribo. E aí o tempo passa, né? Então você tem o Poti morto, né? O Paraupaba tá morto. Aí lembra daquela leva de índios que saíram para outras colônias holandesas? Lembra que eu falei?
Sim.
Então tinha um índio que foi para Barbados, que era, na época era uma colônia holandesa. Ele foi enviado para lá para ensinar a plantar cana, né? A fazer o açúcar. O cara deu uma doida no cara lá, o cara se chama Francisco Carapeba. Então ele chegou até, você tem uma noção, a sequestrar um navio holandês e tentar vir sozinho para aqui pro Ceará para resgatar esses índios. Mas aí a tentativa de sequestro obviamente foi descoberta e aí não conseguiu fazer isso. O que que isso prova, Bipo? Isso prova que existia também um contato entre o Francisco Carapeba e os índios aqui, porque como é que ele ia saber dessa parada toda?
Pois é.
Entendeu? Agora resta aos historiadores, resta a mim e outros historiadores que gostam desse período descobrir realmente se há carta, relatório, alguma coisa. Alguma coisa que há um contato entre eles aí. Então, o que que acontece aí? O tempo passa, eles percebem mesmo...
Toda vez
mesmo
que tu fala o tempo passa, Jaque, eu canto automaticamente Faroeste Caboclo, só pra tu ficar a par da minha debilidade, das minhas digressões mentais. Quando tu fala o tempo passa, eu já começo a cantar Renato Russo.
Renato Russo é muito bom, cara. Então, assim...
Tu ia falar o tempo passa.
O tempo passa... O tempo passa... passa, o que, que acontece com eles? Eles percebem que os holandeses não vão vir mais, né? E aí, acredito eu, isso aí é uma crença minha, né? A gente ainda tem que estudar mais para poder... Na história existe uma coisa, é o seguinte, se você pode provar, ótimo, mas se ninguém provar o contrário, continua ainda como hipótese, tá certo?
Ou seja, são deduções que você faz a partir de alguns dados que você levantou, como, por exemplo, ali a nomeação pastoral do José alguma coisa ali, né?
João Gonçalo.
Uhum, você deduz a partir, né, do que você tem sobre o cara, sobre o que ele fez e tal, apesar de não estar descrito em nenhum lugar.
É, porque é o seguinte, cara, como é que você vai manter uma turma fervorosa sem a presença de um pastor? Hoje já é difícil, pô, imagina naquele tempo, num contexto ali de fé nascente, de uma nova religiosidade. Então, eu deduzo por conta disso, tá certo? E também pra poder ter a comunhão, né? Pra poder existir a comunhão, então isso é... Porque se ele troca, por exemplo, na cartas com o Vieira e cita, por exemplo, a comunhão, então é porque eles tinham isso bem alicerçado na mentalidade religiosa deles. Então, o que acontece? Alguns vão ser realmente, como eu falei, vão desertar, vão pro sertão, voltar pro animismo, outros vão voltar pro catolicismo, mas alguns vão resistir em uma guerra sangrenta que varreu o interior do Nordeste, chamada Guerra dos Bárbaros, brilhantemente estudada por um professor da USP, Pedro Puntoni, onde fala dessa resistência indígena até o fim na colonização com os portugueses. E aí, acredito que essa parte mais fervorosa dos potiguara vão para as fileiras dessa guerra. Por quê? No ano de 1692, é encontrado, né, uma carta, né, de um sujeito, olha só que interessante, o nome desse sujeito, um índio que participou dessa guerra dos bárbaros, ou o nome do índio, João o Pregador.
Oh.
E a gente sabe muito bem, né, que no século XVII, a prédica, a pregação, é uma coisa muito usada para identificar o quê? Pastores protestantes. Então, acredito eu que se você fizer as contas ali, ele vai estar bem velhinho, mas pode ser sim, sem dúvida nenhuma, o João Gonçalves.
Jaque, olha só, a teologia a gente vai deixar para um próximo, ou para quem quiser, é só adquirir o seu livro, que olha só, fiquei sabendo, tem na Amazon, então ainda você pode comprar pelo nosso link, e tem muito mais coisa, ó, são mais de 90 páginas de conteúdo, tem aqui o capítulo 4, né, Jaque, a periodização, organização eclesiástica, os ministérios, a teologia potiguara, aliás, só uma errata aqui, antes que cortem minha cabeça, eu tava falando potiguar lá no começo, mas é potiguara, né? Eu errei.
Potiguara, é.
Potiguara. É que tu fala potiguar, parece até que tá falando wara, né?
Potiguar é quem nasce do Rio Grande do Norte, né?
Olha aí.
É o gentílico do Rio Grande do Norte.
Olha aí, essa mulher sabe. Muito bom. Jaque, alguma coisa você queria falar, assim, pra gente finalizar, já temos uma hora quase de programa. O que você acha? Bibo, a gente não falou, eu preciso pelo menos falar isso aqui, que os ouvintes não podem ficar sem essa informação.
Eu acho que eles tentaram, Bibo, fazer realmente um protestantismo deles, né? Eles não foram só uma cópia dos holandeses, assim. Eles tentaram fazer, porque, por exemplo, eles não pararam de dançar. Por exemplo, esse protestantismo, apesar de ser um protestantismo holandês, bem mais aberto, e o próprio Estado holandês tinha medo dos exageros de Genebra, tem até isso em documentos do Estado holandês, mas muitos pastores que vinham pra cá eram bem puritanos, né? Mas eles não, eles continuaram usando os adornos dele, as pinturas, as danças, né? A bebida típica deles. Então, a gente percebe aí que eles tentaram viver como eles, o jeito deles. Eles não vamos dizer assim, eles queriam deixar bem claro que isso acho extremamente atual, né? Não precisamos deixar de ser potiguaras para sermos protestantes. Que acho que, infelizmente, o protestantismo de missão, numa visão muito colonialista, trouxe aqui pro Brasil essa ideia, né? Que a gente precisava deixar de ser brasileiro para ser protestante. Eu acho que eles lutaram, sim, para manter a sua cultura, ou seja, tudo aquilo que não fosse contra a fé, eles manteram. Isso é que eu acho bacana, e é isso. Eu acho que é uma lição extremamente atual para nós,
sim,
também aqui.
Em termos de missão, né, de missiologia, de eclesiologia, em tempos onde tem muitas pessoas. E, gente, isso aqui não é uma crítica, tá? É só uma constatação. Inclusive, tenho amigos meus reformados que não concordam tanto com essa postura, de que às vezes quer se implementar, né, o modelo do século XVI, e aí se perde até algumas características latinas. E, por exemplo, o movimento pentecostal soube fazer isso em alguma medida, né? Errou em outras, mas nessa medida de aproveitar, né, essa questão latina do movimento, né, da expressão corporal e tal. E muito disso não é necessariamente pecado ou uma afronta à fé reformada. Então, realmente é um exemplo bacana essa ideia, né, de você manter as características primárias do povo, né?
É, exatamente. Por exemplo, eu sou luterana, sou da ICLB, pertenço ao movimento Encontrão, e aqui, as igrejas luteranas daqui, a gente, você vê que toca o forrozinho no culto, né? Por que não? É a nossa música, é a nossa expressão.
Sim, sim. Não, inclusive a questão, o próprio estilo musical pentecostal teve muito dessa herança do forró, né? A típica música pentecostal, afinal a nossa matriz, né, é nórdico-nordestina, como diz o outro, o Gideon de Alencar, né? Essa matriz nórdica-nordestina do pentecostalismo, tem esses elementos. E esse é um dos motivos pelos quais o pentecostalismo cresceu muito, né? Justamente a maneira com que ele soube lidar com a cultura, né? Apagando alguns elementos, mas mantendo outros e tal. Enfim, essas são outras discussões. Gente, tá aqui então, foi um papo que eu bati com a Jaqueline. Eu quero aqui de novo, Jaque, qual é o nome do seu livro? O link vai estar aqui na descrição, mas diga aí qual é o nome do seu livro.
Bom, o nome do meu livro é A Primeira Igreja Protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, 1625 a 1692.
Se você quer, então, conhecer um pouco mais dessa história, tem muito mais do que a gente falou aqui, que isso foi só uma introdução, mas você encontra aí no livro da Jaque, A Primeira Igreja Protestante do Brasil. O link está aqui na descrição deste post. Jaque, mais uma vez, obrigado mesmo pela tua presença aqui no BTCast.
Tá, Bibo, deixa eu só pelo menos me apresentar, né? O povo não sabe nem quem eu sou, né?
Então... Caramba! Jaque, olha aí, Jaque, isso foi um erro grotesco da minha parte. Eu sempre apresento. Pô, mancada, Jaque. Então faz isso no final agora. Jaque, sabe o que que é? Vou te falar. Posso me justificar aqui na frente de todo mundo ou não? Ou vai ficar mais feio?
Fica à vontade.
É que assim, ó, quando eu gravo com uma pessoa, eu realmente tô falando com ela a primeira vez, uhum. Entendeu? Até eu quero saber quem é a pessoa. Como a gente tá quase um ano conversando, né, dessa pauta, né, que aí ficou um tempo, por causa que o Alex... Até o Alex era pra estar participando aqui, mas o cara é pastor de igreja, as pessoas, acidentes acontecem bem na hora da gravação. Então, assim, aí como eu já te conheço um pouco, Jaque, até por te acompanhar nas redes sociais, e volta e meia a gente tá conversando, então deu aquela falsa sensação, assim, de que, tipo, não precisava te apresentar. Foi mal, Jaque. Os microfones do BTCast são todos seus, vai lá. Ah,
essa justificativa aí tocou meu coração agora também.
Poxa, obrigado. Espero que tenha tocado dos ouvintes.
Bom, e antes de me apresentar, eu só queria dar um abraço pro Alex. O Alex é uma pessoa bacana demais, eu tenho uma grande admiração por ele. Ele sabe que é uma das... Acho que o luteranismo brasileiro, a ICLB, tava precisando de um cara que nem o Alex. Então a gente ora muito pelo ministério dele mesmo. Então assim, eu sou a Jaqueline de Souza, né? Eu sou historiadora. Eu sou formada pela Universidade Regional do Cariri, aqui no Ceará. Tenho um mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Todo mundo conhece, né? Faço doutorado na Universidade Federal Fluminense, a UF, e lá eu sou parte do grupo de pesquisa, né, de História Moderna e Brasil Colônia, que é o grupo Companhia das Índias, aí, que é liderada pelo famoso historiador Ronaldo Weinfuss, dentre outros grandes historiadores que fazem parte desse grupo, né? Aqui eu moro em Iguatu, que é uma cidade universitária, uma cidade de aproximadamente 102 mil habitantes, no sertãozão mesmo aqui do Ceará. A gente está a uns 370 quilômetros da capital, é Fortaleza. Para quem conhece aqui o Nordeste, Iguatu fica a uns 150 de Juazeiro do Norte, então é mais próximo de Juazeiro, né, que é uma outra grande cidade aqui do Ceará. Então, aqui eu sou professora da URCA, né, da universidade onde eu me formei, e também de uma outra faculdade particular aqui, que é as Faculdades Integradas do Ceará. E faço doutorado, enfim, é isso aí. A gente... Minha igreja é no Crato, minha igreja aqui, a gente tem um pequeno grupo luterano aqui, mas a minha igreja mesmo é lá no Crato. Aliás, um abraço pro meu pastor André Colarucho.
Muito bom. Gente, eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui. Teologia é o nosso esporte. Que o Senhor nos abençoe e nos dê essa sabedoria e a perseverança dos potiguaras. Amém.
Amém, amém.
Se não se retratar, irá para a Inquisição.
Eu recebi uma carta.
Você renega o que escreveu?
Você vai se retratar ou não?
Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTCast. Olha aí, mais um episódio sensacional com a nossa querida Jaqueline. Mandou muito nesse episódio. E lembrando que se você, ouvinte, quiser interagir conosco aí, trocar umas ideias ainda sobre esse tema, você pode ir aqui na postagem desse episódio e fazer perguntas, trocar umas ideias. Ficou dúvida? Vai lá, escreve pra gente que na medida do possível vamos interagir com vocês, tá bom? Olha só, o nosso primeiro e-mail de hoje é do Carlinhos Vilaronga. Olá, galera do Bibotalk. Sou brasileiro descendente de espanhóis, mas por ser casado com uma linda descendente de japoneses, vivo no Japão há cerca de 15 anos. Caramba, olha aí. Acompanho o BTCast há alguns anos e já ouvi tudo desde o episódio 1. Hoje a família Bibotalk está grande e fico feliz pela equipe e conteúdo, mas o coração está com o BTCast. Ah, vocês colaboraram bastante comigo enquanto fazia o curso de teologia no Instituto Betel, Polo no Japão, e ainda hoje me contribuem para o meu crescimento e ministério. Gostaria que mandasse um abraço e uma palavra de incentivo ao pessoal da minha igreja local, a Igreja Vida Nova de Toyohashi, congregação direcionada a brasileiros da igreja japonesa Toyohashi Hosanna Christ Church, que está participando de um curso de teologia básica para capacitação de obreiros. Para entender a necessidade e rotina dos participantes, estudamos com um livro-texto, que é o curso de teologia básica da edições Vida Nova, e um apoio em áudio, que inspirado no BTCast, acabou se tornando um podcast. É isso, brigadão, e fica registrado de que o BTCast está colaborando com o Reino de Deus aqui em terras nipônicas. Deus abençoe e até a próxima. Caramba, valeu, Carlinhos. A gente fica muito, muito feliz com o pessoal aí do Japão que eventualmente escreve pra gente aqui. A gente já leu outras vezes e-mails de ouvintes aí do Japão. Fica aí todo o nosso carinho, todo o nosso incentivo para que vocês continuem firmes servindo ao Senhor Jesus aí em terras nipônicas, tá bom? Um grande abraço de toda a equipe Bibotalk. E olha só, outro e-mail aqui é do Victor Martins. Paz e graça, acompanho o Bibotalk há algum tempo. Procurei um assunto específico e não encontrei no site. Vamos lá. Gostaria de fazer uma sugestão para um episódio sobre o cristão e as artes marciais. Ó, falando de Japão aí, ó. Propício esse outro e-mail aqui. O que podemos analisar à luz das escrituras? Quais são as posturas a serem tomadas? Quais são os paradigmas e o que realmente não pode? Acho que seria um excelente tema. Grande abraço e fiquem com Deus. Olha só, Victor. A gente não tem um episódio sobre isso ainda. Realmente isso é um tema, assim, interessante até. Mas a gente não tem previsão, por enquanto, para abordar ele. Quem sabe possa rolar um vídeo, talvez. Mas, enfim, fica registrado aqui o tema e fica na espera aí, quem sabe, num futuro próximo a gente consiga falar sobre isso. Beleza, Victor? Um abração aí. E o nosso último e-mail de hoje é do Carlos Henriques Guimarães Medeiros. Nossa, quanto é esse? Saudações a toda a equipe do BTCast. Parabéns pelo trabalho de alto nível que vocês desenvolvem na produção e divulgação de conteúdo teológico. Sou de São Luís do Maranhão e faço parte da Igreja Presbiteriana de São Luís. Os últimos podcasts sobre os manuscritos do Mar Morto e o do Sínodo de Dort foram sensacionais. Aliás, quando ele escreveu isso, eu acho que ele não tinha ouvido, ou melhor, não tinha ido ao ar ainda, o segundo episódio sobre Dort, só que de uma perspectiva arminiana com o Wellington Mariano. Então fica aí também a indicação para você que não ouviu, tá muito legal, foi uma aula de história do Wellington e também da própria versão do Leandro Lima, que foi a primeira parte do episódio, do ponto de vista calvinista, né? Um é calvinista, Leandro Lima, e o arminiano, que é o Wellington Mariano. E foram dois episódios sensacionais. Enfim, se você não ouviu, vai lá e ouve. Continuando aqui, gostaria de sugerir um tema dentro dessa temática mais histórica, a formação do cânone bíblico. Um abraço fraterno a todos. Eu acho que a gente já tem alguma coisa nesse sentido. Cara, dá uma pesquisada aí no site, eu não vou conseguir lembrar de cabeça aqui, ô Carlos, mas eu acho que a gente já tem algum episódio falando sobre a formação do cânone, tá? Mas enfim, de qualquer forma, obrigado por ter escrito pra nós. Vocês aí que nos escreveram, nós adoramos, sempre falamos aqui. Escrevam pra gente, a gente quer ler vocês aqui, tá bom? Se bater essa vontade no seu coraçãozinho, é só você mandar um e-mail pra podcast@bibotalk.com. Você também pode mandar áudio para nós, o seu efeito BTcast, aquele áudiozinho maroto de no máximo 1 minuto e 30 segundos, sem muito ruído, viu, gente? Não vai aí gravar brincando com os filhos, no shopping, no trânsito, a não ser que você esteja no carro, assim, num lugar silencioso e tal, mas sem muito ruído, porque senão complica, a gente não consegue veicular o seu áudio aqui, tá bom? Mas grava aí no seu celular, praticamente aí todos os smartphones possuem um appzinho aí nativo de gravação, beleza? Aí, fala aí pra gente todo o seu amor, todo o seu carinho, despeje aqui nos nossos ouvidinhos que nós queremos deixar gravado aqui nos anais da podosfera, beleza? Aí o resto é fácil, é só você pegar esse arquivo aí e enviar pro nosso e-mail, o podcast@bibotalk.com. Lembrando, crente, que também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram. Aliás, lembre-se que no Telegram nós temos um lugarzinho especial para quem é mantenedor. Lá você recebe os episódios do BTcast adiantado, claro, se a minha agenda de edição estiver em dia, mas normalmente tá. Enfim, dentre outras coisas, né? Você fica sabendo aí das novidades muito antes do que elas acontecem. A gente falou lá no começo, nos recadinhos, sobre o site, o app, enfim. Tudo isso o pessoal dos mantenedores estão sempre atualizados, tá bom? De vez em quando rola até sorteio lá. E olha só, tem muitos benefícios. Se você não é mantenedor e gostou da ideia, saiba que por valores módicos, muito pequenininhos, você pode se tornar um, tá bom? Então se você ficou com vontade, entre em contato conosco que a gente vai te explicar aí certinho como é que você pode proceder, beleza? Mas voltando aqui, falando de redes sociais, os links para todas elas estão aqui na postagem desse BTcast, vai lá, curte, dá joinha, siga a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, em cada uma delas a gente se envolve com os nossos ouvintes, temos atualizações, tudo para você ficar ligado no que acontece no Bibotalk. E claro, não podia deixar de mencionar também o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog. Lá semanalmente o Bibo aí tá fazendo vários vídeos, 2, às vezes até 3 por semana. Você que não conhece o nosso trabalho no YouTube, dá uma conferida, dá uma chance pra gente, crente. Olha só, conteúdo de primeira, aí de quebra você assina o canal pra receber as notificações do seu e-mail, lá aperta o sininho, né? E não deixa de curtir os nossos vídeos e compartilhá-los com os seus amigos nas redes sociais. Afinal de contas, como eu sempre falo aqui, esse conteúdo não foi feito pra ficar dentro da caixinha. Ele depende de você pra ir pra frente. E aí, de quebra, o nosso ministério também cresce com a sua ajuda. Beleza, crente? É isso que eu tinha para falar. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu e um abraço. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.